Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas a 4K. Esta semana sai, no dia em que está a sair o podcast, sai também o novo Gran Turismo 7. E para falarmos desse grande jogo, temos aqui a Nicole.
Olá, tudo bem?
Nicole, fala-nos um bocadinho como é que foi a tua experiência no jogo, como é que está o jogo.
Até agora está a ser muito boa a experiência, já fiz bastantes coisas no jogo. A grande novidade deste jogo até agora tem sido o café, acho que tem sido o grande destaque, porque é lá basicamente onde nós temos as ementas, que são como se fossem missões. E essas ementas temos que cumprir certas corridas, fazer certas corridas e cumpri-las com os parâmetros que pedem, ou terminar entre os três primeiros lugares ou outras
Sim,
coisas que
sim,
eles
sim.
pedem, para podermos receber carros. E esses carros servem para completar a ementa, ou seja, uma ementa tem três objetivos e cada objetivo vai-nos dar um dos carros. E temos que completar esses três carros que vão falar depois sobre esses carros, ou seja, imaginemos que temos uma coleção clássica da Ford. E
Sim.
depois eles vão falar sobre esses clássicos da Ford e como é que eles surgiram e tudo mais no café depois de terminarmos a ementa. Nem todas as ementas são sobre corridas, algumas temos que ir fazer coisas como ir lavar o carro pela primeira vez ou ir experimentar o modo fotografia. Temos várias coisas que nós temos que fazer para podermos completar as ementas e elas dão-nos XP e bilhetes de roleta, bem como os carros que fazem parte
Sim, então
da ementa.
tem um bom modo de progressão por essas missões e há sempre algo que fazer, não acaba por não ser aborrecido, é isso?
Exatamente. Sem ser as ementas no café, temos missões normais, que são muito parecidas com as cartas de condução, que mais uma vez voltam a marcar presença, como desde sempre marcaram presença no Gran Turismo, as cartas de condução. Continuam a ser difíceis, como tudo, sim, continuam. E vão ser necessárias também para algumas ementas, ou para algumas competições, ou para algumas pistas em específico para certas corridas.
E em termos de condução e de corridas, como é que tá a performance do jogo nesse sentido?
Eu acho que está muito, muito bom. Até agora não tenho tido qualquer razão de queixas. É muito fluida a condução no jogo. É bastante realista. Se tivermos um carro menos preparado para certo tipo de pista, não nos vai correr nada bem. Portanto, acho que está bastante equilibrado e está bastante pensado naquilo que um carro estaria capacitado para fazer numa certa pista ou não. E, por exemplo, se formos com um carro de pista para uma pista de estrada normal, para uma pista off-road, vai correr mal. Claro que vai correr muito mal. Ou se formos com um carro de estrada normal, em vez de um carro de competição para uma corrida em que precisemos de curvas bem feitas, curvas perfeitas, constantemente por ser uma estrada muito apertada, o carro de estrada normal não se vai portar tão bem nessas curvas, mesmo que tenha muitos cavalos, muita potência, ele não vai conseguir fazer essas curvas da melhor forma, a não ser que a gente consiga alterar o carro todo de forma a que isso seja possível. Neste caso, também é possível fazer isso na loja de afinação, que mais uma vez está aqui presente, podemos comprar peças para o carro e afiná-lo e alterá-lo, e torna tudo muito melhor e mais fácil.
Sim. Pá, o jogo parece estar. Ainda não, eu não joguei, mas do que tu estás a contar, pá, o jogo parece estar super completo e bem pensado e bem estruturado para o que é um jogo de hoje em dia, agora, porque agora também se espera imenso dos jogos.
Exatamente, nós temos mais de 400 carros, eu não me estou a lembrar do número exato, mais de 400 carros, e podemos não só ganhá-los nas ementas, como comprá-los no stand de carros novos. Temos um stand de carros usados que vão aparecendo, de carros que não estão disponíveis nem nas ementas, nem na loja, no stand de carros novos. Temos ainda a possibilidade de correr em muitas pistas, temos entre 10 a 12 localizações por região. E cada uma dessas localizações tem algumas pistas disponíveis, o que é espetacular.
Sim, parece estar mesmo muito bem pensado essa parte de ter conteúdos, muitos conteúdos para não ser mais um jogo corrida, que é sempre o mesmo. Acaba por ter elementos que trazem uma diferença em comparação aos outros.
Algo que é muito interessante e que faz diferença é o rally musical. Esse aí é bastante curioso. porque nós começamos, escolhemos a música, temos várias. Uhum. Inicialmente não podemos propriamente escolher, começamos, aliás, é a primeira corrida que nós fazemos, é com o rally musical, e sempre que fazemos uma dos rallies, desbloqueamos o rally a seguir, musical, okay. E não podemos escolher até irmos desbloqueando mais à frente, depois podemos escolher os que ficam para trás, ou seja, vai-se desbloqueando, e o carro que eles dizem para nós corrermos é o carro que tem que ser. Okay. Aquilo funciona com os batimentos da música, geralmente está ligado ao baixo da música ou às batidas da música, não à pulsação da música em si, uhum. Porque, por exemplo, se a batida no fundo faz pum, 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 aquilo desconta com o pum, pum, pum e não com a pulsação. Ou seja, nós sempre começamos assim com os números em cima, uhum. E esses números, em vez de descontarem com o tempo ou com o segundo ou com a pulsação da música, descontam com a batida de fundo.
Ok.
E desconta, e desconta, e desconta, e vamos perdendo números. Se chegar ao zero, perdemos. Mas o objetivo é tentar chegar aos checkpoints para apanhar mais uhum. tempo, mais pontinhos, uhum. neste caso, que não é tempo, e tentar chegar o mais longe possível. E depois temos o troféu de bronze, temos o troféu de prata, temos o troféu de ouro, como é o costume, que é conforme a distância que nós conseguirmos chegar com os batimentos que temos disponíveis.
É quase como um time attack, assim com... reformulado de outra maneira, exatamente.
Está-me até com twist.
É isso.
Uma coisa curiosa, o Motorcade não está da mesma maneira que tivemos quase sempre no universo de Gran Turismo, não está separado. Nós, para fazermos corridas arcade, nós temos que entrar no modo do mapa normal, ou seja, aqui chama-se mapa mundial, o modo de campanha aqui do jogo, chama-se mapa mundial, e temos que entrar no mapa mundial, escolher os circuitos, e dentro dos circuitos tem lá a opção de corrida arcade. Só assim é que nós podemos aceder, não está separado, como costuma
ser. Sim. Ok, isso é interessante. Faz-te ir à campanha.
Sim.
mas pronto, ao menos podes logo escolher por mapa ou por localização.
Sim, depois desbloquearmos as localizações.
Sim.
Que desbloqueamos no café.
Okay. Com as ementas também?
Sim, com as ementas. As ementas vão-nos fazendo desbloquear pistas também, para podermos progredir, e campeonatos, portanto, sim.
Ok. Então há mesmo roletas... aí um... Sim, há aí um... Agora não sei como dizer, mas há... Um grande incentivo para continuares a jogar durante muito tempo, para desbloqueares as coisas todas, não é só passar níveis e desbloquear, tens mesmo que perder tempo, perder entre aspas, perder algum tempo para conseguires as coisas.
Exato, até porque temos o nível de colecionador, e só desbloqueando carros é que subimos no nível de colecionador, e há coisas que só desbloqueiam com determinado nível de colecionador. Ou seja, aquilo incentiva mesmo a que nós colecionemos os carros, que façamos as emendas para ter os carros, ou compremos carros, e que vai ser muito necessário comprar carros, porque chega uma altura em que dizes, tens que ter um carro com determinado PP, ou seja, que são os pontos de performance, para correr nesta corrida. E nós não temos, o que é que vamos fazer? Se não conseguimos ganhar nas emendas, temos que comprar. E não temos pontos suficientes, temos que repetir corridas para ganhar créditos suficientes para conseguirmos comprar um carro que dê para fazer aquela corrida. Que já me aconteceu várias vezes.
Pois imagino, pois também não devem ser baratos.
Não. Dependendo do tipo de carro, temos variantes entre uns poucos, 10 mil, por exemplo, para um carro de karting, e 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para carros topo de topo. Ainda não tenho nenhum desses topo de topo, já agora.
Sim, também era difícil. Ainda tens que fazer muitas corridas.
Sim. Uhum.
E tu estavas a falar dos bilhetes da roleta?
Uhum. A roleta, basicamente, nós recebemos os bilhetes com ou cumprir os quilómetros diários, porque temos um exercício diário, que são os quilómetros percorridos por dia, e se chegarmos ao objetivo diário, nós recebemos também um bilhete, recebemos também, ao concluir, algumas ementas e alguns campeonatos. E esses bilhetes de roleta, basicamente, nós utilizamos, e aquilo tem uma pequena roletazinha que anda à volta e pode calhar créditos, peças ou carros. E geralmente vemos logo o que é que pode calhar, aquilo dá-nos umas 5 ou 6 opções, já não tenho bem a certeza do que é que pode calhar, e anda assim à roda, e quase sempre calha-me a opção dos poucos créditos. Ah, ou seja, a pior opção.
Isso é normal.
Mas já me
isso
calhou
é normal,
duas vezes sempre. Carros. Já me calhou duas vezes
isso
carros.
Isso é bom.
Uhum.
E foram carros novos ou também podem ser carros repetidos?
Novos. E geralmente é novos. Até agora não vi repetidos a calharem.
Okay. Pois, se calhar não, eles fazem propósito para não receber os carros repetidos, mesmo nas ementas e com a loja.
Não, nem por isso. Houve uma vez que estava uma missão que tinha como da ementa, que era com carrinhas off-road, tinha que ser carrinhas da Ford off-road, uhum. Ou da Ford ou da Toyota off-road.
Sim.
E tínhamos que comprar, e comprar uma, neste caso, uma delas. Eu depois fui total, porque eu não vi que não ia ganhar a segunda carrinha, pensava que ia ganhar a segunda carrinha e ganhou-se outro carro, nada a ver, mas podíamos escolher uma das carrinhas, tínhamos que comprar uma das carrinhas para poder concorrer e ganhar.
Sim.
E eu ganhei a mesma carrinha, eu comprei a Ford e queria uma Ford. Exato, e eu achava que na ementa ia calhar-me a seguir, fiquei na ideia que me ia calhar a carrinha da Toyota, afinal não calhou a carrinha da Toyota, fiquei com duas da Ford e sem nenhuma da Toyota. Não foi a minha melhor opção de escolha.
Tens que ir comprar agora outra da Toyota.
Ah, pois vou ter que comprar a da Toyota.
Agora vais ter que fazer os carros todos. Vais platinar um jogo, que eu sei que tu gostas de platinar muitos jogos.
Este é capaz de ser muito difícil. Ainda não consegui ver todos os troféus que lá estão, mas é bem capaz de ser difícil.
Eu sei que estava no Twitter. Acho que foi no Twitter ou no Instagram, e passado 2-3 dias depois do lançamento do Horizon, vejo lá uma fotografia tua que tinhas platinado o jogo já.
Sim. Sim. Como tive a ser antecipado, consegui platiná-lo antes do lançamento. Foi mesmo muito bom.
Sim, também já tivemos a conversa aqui com o Bernardo, ele veio cá falar do Horizon, e opa, se tiveres algum comentário sobre o jogo.
Acho que o Bernardo já podia ter dito tudo.
Ele é um homem de muitas palavras.
É verdade. E é um jogo que nos encantou aos dois, portanto eu tenho a certeza que ele falou tudo de bom.
Sim. E por falar em Bernardo, tu e o Bernardo agora têm um novo programa no 8-Bits.
É verdade.
É o Spoiler, certo?
É o Spoilers. Bem, Spoilers, nós falamos sobre notícias, as grandes notícias do universo dos videojogos. Os nossos rumores estão de volta também, os nossos grandes rumores. Nós acertamos quase sempre. Não sei como é que ainda não nos mandaram prender por a gente andar a revelar os segredos antes do tempo. Fazemos reviews dos grandes lançamentos mensais, ou de um dos grandes lançamentos
do mês. Ainda acham que tem lá pessoas dentro...
Exato, falamos dos grandes lançamentos do mês que vem a seguir, os grandes lançamentos do mundo dos videojogos, falamos de grandes novidades na tecnologia e também sobre as grandes novidades nos serviços de subscrição como PlayStation Plus, PlayStation Now, Xbox Game Pass e Xbox Games with Gold. Portanto, falamos assim um bocadinho de tudo. Okay. Vamos trazer mais coisas, temos também giveaways, que já fizemos dois giveaways no primeiro episódio. E acho que vamos ter assim muitas grandes novidades para trazer ao pessoal, e que acho que o pessoal nunca se vai arrepender de ver o Spoilers.
E quando é que o Spoilers dá? É em direto? E quando é que é?
O Spoilers sai. O Spoilers sai quando se justificar, ou seja, ou uma vez por mês, ou semanalmente, ou quinzenalmente, dependendo da quantidade de coisas que tivermos para falar, ou da importância das coisas que tivermos para falar. No Spoilers, vamos fazendo com mais ou com menos frequência e regularidade.
Sim, e sai todos saem aos sábados, penso. Uhum. Vão sair aos sábados, por isso sábado reservem uma horinha. Se não for todas as semanas, pelo menos estejam atentos à página e vejam lá se há spoilers esta semana ou não.
Exatamente. É a melhor opção.
E o que é que vocês falaram esta semana? Estou curioso, eu não estive a trabalhar, não pude ver. Também sem ver em direto, pois já não faz tanto sentido.
Sim, bem, esta semana estivemos a falar, por exemplo, da aquisição das grandes aquisições da Microsoft, enquanto notícias, da Activision Blizzard e da aquisição da PlayStation da Bungie. tivemos a falar de jogos novos que foram anunciados, como o Street Fighter 6, o Capcom Fighting Collection, o remake do Klonoa, o Xenoblade Chronicles 3. Falámos também sobre a adaptação do Jack and Dexter para o cinema. Falámos de grandes rumores, como vários jogos estão a ser desenvolvidos para a PlayStation pela Supermassive, sobre o Call of Duty não sair pela primeira vez de forma anual em 2023, e também sobre as grandes novidades do Spartacus. Fizemos uma review do Horizon Forbidden West, fizemos também aqui um apanhado geral das grandes novidades sobre o PlayStation VR 2, falámos sobre as novidades do Games with Gold e da PlayStation Plus, e também dos grandes lançamentos para o mês que vem, como é o caso aqui do Gran Turismo, e fizemos também um especial do Gran Turismo, falar um bocadinho daquilo que podemos ver nos trailers, sem poder falar muito daquilo que nós jogámos, sem poder falar de tudo do que nós jogámos, mas sim a partir daquilo que nós vimos nos trailers, nós falámos sobre isso.
Sim.
Então foi assim um episódio bastante recheado.
Epá, isso parece um programa cheio de novidades, de notícias e também giveaways para quem quiser. É sempre bom receber alguma coisinha. E também com reviews, entre aspas, de jogos novos que estão a sair.
Exatamente.
E agora, uma questão. Não sei se faz muito o teu género de jogo, mas já jogaste Elden Ring ou já viste alguma coisa?
Já vi muita coisa, mas não joguei porque não faz muito o meu estilo. Experimentei a demo, não faz o meu estilo assim de todo. Mas eu achei que está a ser um bocadinho exagerado em termos de reviews, porque com os problemas que as pessoas estão a relatar, se fosse outro jogo, nunca teria aquela nota.
Sim, aconteceu com o Horizon, por exemplo, o novo que saiu por causa de alguns
bugs
e alguns erros. Pá, acontece.
Lá foi a nota ladeira abaixo. E porquê que não fizeram o mesmo com o Elden Ring? Não entendo porquê que não fazem os mesmos critérios. É só por ser do Miyazaki, por ser um Souls-like?
Tem a ver com franchises e também George R. R. Martin e o Miyazaki, claro. E essas coisas todas.
Claro.
Então, o hype soube muito. Ah, mas acho que também podíamos desculpar um bocadinho, estou a falar no geral, quer tanto no Horizon como no Elden Ring. Desculpamos.
Foi o que eu fiz. Eu desculpei os bugs todos porque eu achei o jogo fenomenal, mas completamente absurdo. E porque eu sabia que iam lançar patches para corrigir os problemas e que estavam a anunciar isso. E acho que fizeram bem em descontar isso do Elden Ring, mas não achei bem não terem feito os mesmos critérios para os dois. Ou seja, porque para uns critérios servem e para outros os critérios não servem.
Opa, eu não quero ser mau, mas às vezes alguns jornalistas, como nós, reviewers, que são muito ligados a uma fanbase, quer seja da Xbox, quer seja do PC, quer seja da Switch, então quando recebem estes jogos novos às vezes não conseguem olhar para além da imparcialidade e dar uma review imparcial e só com foco no jogo e o que é que o jogo é. Por exemplo, eu fiz a review de Dying Light 2. Não é um jogo para mim, já disse várias vezes, não é um jogo para mim. Eu não gosto muito desses jogos de zombie survivals, mas também não vou estar a cortar na nota porque não é um jogo para mim. Porque o jogo estava excelente e estava muito bem pensado, e achei que toda a ideia por trás do jogo é que realmente era de se louvar e não é de eu não gostar do jogo. Não gostar, claro. No sentido de não ser do meu estilo de jogo.
E é assim que deve ser. Devemos olhar além daquilo que é e analisar em termos dentro do estilo do jogo, se aquele jogo bom dentro do seu estilo, porque temos que ver também nesse ponto de vista. E acho que faltou isso aqui um bocadinho de coerência entre estes dois jogos. Foi um exemplo descarado de temos bugs num, temos bugs no outro, não desculparam, não desculparam, pronto. É que temos pessoas a queixarem isso que nem conseguem jogar o jogo no computador ou no Xbox.
Eu ouvi muita gente no Twitter a dizer que no computador é quase impossível, mesmo com as melhores gráficas, com os melhores processadores, que é quase impossível jogar o jogo, porque o jogo não está nada bem otimizado.
Exato. Acho que só está mesmo bem otimizado na PlayStation 5 e dizem que é melhor usar a versão de PlayStation 4 porque nem a PlayStation 5 está completamente bem otimizada.
Também já ouvi dizer isso.
Eu fiquei a olhar assim, mas como é que deixaram passar algo assim tão importante? Mas não deixaram passar
mais coisas. Mas valia ter de terem adiado o jogo um mês ou dois e arranjado essas coisas.
para ter a certeza que estava bem otimizado.
Mas eu já vi muita gente, alguns reviewers a dizer que isto era o jogo do século.
Ok, também acho que isto é um bocadinho demais, o jogo do século. Não,
mas já disseram da década, ainda estamos nos primeiros dois década. Anos.
Ainda estamos no início, também, também é um bocadinho exagero estando no início. Do século já é exagero agora, da década.
Sim. Pronto, malta, é isso. Espero que tenham gostado da conversa aqui com a Nicole. Muito obrigado, Nicole, por teres aparecido. É sempre um prazer falar contigo.
Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui a falar destes grandes jogos e dos spoilers.
Para quem ainda não viu spoilers, podem ver nos canais, também está no teu canal do YouTube, certo?
Uhum.
Também podem ver no canal da Nicole ou do 8bits, e é só seguirem as páginas ou a newsletter que vão ter lá a notificação das coisas todas. Pronto, malta, é isso. Tchau.
Tchau, tchau. Yeah.